Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. O Semeando a Boa Nova, que está começando agora, é um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos chegando por aqui com a nossa equipe toda postos, lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Ele, o Ricardo Leite, está com a gente aqui hoje. Na técnica, o Valdir Manente, e nos comentários, o Marinho Bardella. Nós estamos recebendo aqui hoje, com muito carinho, o nosso companheiro Emerson Pacola, que tem estado conosco aqui por algumas vezes, e o Emerson, para quem nós vamos abrindo os microfones, para que ele nos dê aí as suas saudações iniciais. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo aqui no Semeando a Boa Nova.
Obrigado, Turibe, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que estiver nos ouvindo agora, e agradecer mais uma vez, né? Uma grande alegria vir aqui e estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite.
Alegria é nossa, até porque o Emerson hoje vai estar aqui com a gente falando de um tema muito interessante. O nosso tema de hoje é uma pergunta a tema. Existem os chamados mal feitos? Esse é o tema de hoje. No Semeando a Boa Nova, aí, numa das edições anteriores do Semeando a Boa Nova, nós tivemos um ouvinte que disse que os espíritas não devem falar em Deus, em amor, porque praticam o mal através das práticas de magia. No programa de hoje nós vamos aprofundar essa questão, até porque entendemos que é uma questão de grande importância para a nossa compreensão do que seja a essência do Espiritismo cristão. Então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, Emerson, você podia nos falar um pouquinho mais por que, que o Espiritismo é uma religião cristã, até porque algumas pessoas questionam se o Espiritismo é mesmo uma religião cristã. Então, o Espiritismo, por quê que ele é considerado uma religião cristã?
Turíbio, na verdade, a gente não sabe se todo mundo que conhece o Espiritismo estudou o Espiritismo profundamente, né? Então, a gente ouve muito por aí e escuta isso das pessoas, que o Espiritismo ele é só um fenômeno. Muita gente acredita que Espiritismo são fenômenos espíritas, são a parte só mediúnica, né, que vem em consideração. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que Kardec teve um grande trabalho aí para divulgar, para estabelecer o Espiritismo para nós, com três obras assim que eu acredito fundamentais, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Se nós pegarmos o Evangelho, praticamente todo ele foi feito em cima dos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus, né, e dos seus exemplos. Então daí a condição que nós, estudando esses livros, principalmente no caso aqui, o Evangelho, a gente vai ter certeza que é uma religião cristã.
Mas, Pacola, vamos esclarecer aí até um pouco mais, ampliar um pouco mais essa questão para os nossos ouvintes. Qual é, então, a finalidade do Espiritismo? Porque a gente diz assim, Espiritismo, como você muito bem colocou, Espiritismo estuda aí a doutrina espírita, estuda o Evangelho de Jesus, muito bem apresentado nesses séculos aí, pelos apóstolos que escreveram a passagem da vida de Jesus pelo planeta, os acontecimentos. Então, qual é a finalidade do Espiritismo, afinal de contas, né? Para que serve, por que existe o Espiritismo? Qual a finalidade dele?
Bom, Jesus, quando esteve aqui, já disse para a gente que nós teríamos o Espiritismo, que seria a terceira revelação. A principal finalidade do Espiritismo, qual seria? A nossa transformação, a transformação do homem por conhecer as leis de Jesus, que no Evangelho acabam se tornando mais fáceis de serem compreendidas. Que nem você falou dos evangelistas, né? O Evangelho nada mais pega do que todos eles e dá uma explicação para os dias atuais, utilizando-se desses fenômenos, que são os ensinamentos dos Espíritos da Verdade, que a gente sabe que orientaram Kardec, facilitando a nossa compreensão para esses ensinos da vida de Cristo, porque senão a gente começa só a ficar voltando lá atrás 2000 anos e a gente não consegue às vezes comparar como seria isso nos dias de hoje. Com o Evangelho se torna um pouco mais fácil, você tem aí uma explicação para muitas coisas que você às vezes não compreenderia, nos dias de hoje você consegue compreender. Perfeito. Então, o objetivo maior qual é? Nos transformarmos moralmente, para nos elevarmos espiritualmente.
Marinho, eu queria que você comentasse um pouquinho com nossos ouvintes essa questão que nós estamos levantando aqui, que o Emerson muito bem esclareceu aí com relação ao Espiritismo, em relação às outras religiões, que também se movimentam em relação ao plano espiritual. Quantos espiritismos existem, Marinho? Existem muitos espiritismos, porque a gente pode ter aí uma certa confusão com relação a essa questão de interpretar o Evangelho de Jesus, a entender a mensagem cristã do Evangelho, que foi muito bem trabalhada por Kardec. Existem muitos espiritismos, várias crenças espíritas. O espiritismo é um só, de acordo com o que Kardec codificou, com o que Kardec trabalhou.
Diante da necessidade de se classificar adequadamente as coisas, como Allan Kardec era um pedagogo e, aliás, uma pessoa muito iluminada, um professor lá da França, muito dado às letras, às ciências do século XIX, na época da metade do século XIX, por volta de 1850, quando ele lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, ele tomou o cuidado de se preocupar com as palavras para que pudesse expressar bem as ideias dele. Ele dizia assim, que toda ideia nova precisa muitas vezes de palavras novas para que ela possa explicar realmente aquela ideia, não é? Então ele colocou e a ideia de que a palavra espiritismo significaria a crença nos espíritos, a pessoa que tem a crença nos espíritos e a pessoa que crê nas relações entre os dois planos, entre o plano nosso aqui material e o plano espiritual, ou seja, entre o plano nosso aqui dos chamados encarnados e o plano dos espíritos, né? Então, independentemente de qualquer outra conotação filosófica ou até mesmo religiosa, nós podemos dizer, o termo espírita está acunhado para as pessoas que creem e seguem, de alguma maneira, as consequências filosóficas desta crença. A crença de que, ao existir espíritos, nós podemos nos relacionar com eles, ao tomarmos em conta a vida espírita para guiar a nossa vida aqui no mundo material, significa o pensamento espírita. Portanto, espiritismo é isso. Uhum. Agora, se você me permite, Toribio, eu gostaria de retornar um pouquinho ao aspecto que foi aqui colocado, do aspecto da filosofia cristã, que é a essência do espiritismo, né? Eu acho que é importante nós destacarmos que, dentro de todos os ensinamentos espíritas, com base nos preceitos de Allan Kardec, na obra que ele deixou aqui para nós, é muito importante a gente ressaltar que o espiritismo ele busca viver a essência do que o Cristo ensinava, e não necessariamente buscar as fórmulas sistematizadas que as religiões ao longo do tempo cunharam em cima disso. O homem tem uma capacidade de querer muitas vezes dominar o outro. Nós ainda temos a questão da nossa vontade de sermos os mandantes das coisas, né? Que está muito ligado com o nosso orgulho, né? Então, ao longo do tempo, as várias religiões acabaram sistematizando a ideia. Imagina, Cristo trouxe uma ideia nova, trouxe a ideia do amor, a boa nova. Ele trouxe um princípio, ele trouxe um sentimento novo, que é o sentimento do amor. E ao longo do tempo que nós vimos, que as religiões foram colocando fórmulas em cima disso. Quer dizer, tem dia certo para você assistir um culto religioso, tem uma fórmula certa para você fazer uma prece.
Tem um ritual.
Tem um ritual, né? Se você tem símbolos, né? Paramentos. Se você faz uma prece do jeito A, aquela prece não está certa, portanto não valeu. Tem que ser do jeito B, porque tal fulano disse que é do jeito B. Então, esse tipo de sistematização da ideia cristã é que o espiritismo praticamente não tem. Porque ele procura viver a simplicidade, ele procura viver o exterior, o interior da ideia, né? Tanto é que o Cristo dizia sempre, pode pegarmos aí nos evangelhos, qualquer evangelho, ou qualquer Bíblia editada por qualquer religião, nós vamos encontrar muito a expressão que Cristo dizia lá, em espírito e verdade eu te digo. Quantas vezes ele não dizia, em espírito e verdade eu te digo, né?
Perfeito.
Em que ele queria mostrar o seguinte, olha, lá dentro, a essência, o sentimento verdadeiro é este, né? E é isso que o espiritismo procura resgatar na essência cristã, que é o amor.
Quer dizer, a profundidade da mensagem cristã ela é muito bem trabalhada por Kardec. Uma sugestão para você que está na nossa audiência aí, o Marinho citava agora há pouco, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo e lê como, observa como Kardec interpreta, como ele passa a interpretação que os Espíritos dão para ele a respeito das passagens do Evangelho. São interpretações magníficas, né, que nos esclarecem bastante a conduta do Espiritismo cristão. O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Não, na verdade eu queria fazer uma pergunta, porque o Marinho falou a respeito da codificação, né, que a Kardec fez do Espiritismo, é o nosso codificador, né? E para mim não está ficando muito claro uma coisa. Kardec é mais importante do que Jesus Cristo? Para o Espiritismo, qual é a importância, o Emerson, de Jesus e de Kardec? Porque tem, inclusive, alguns profitentes de outras religiões que dizem que, para nós cultuamos Kardec ou qualquer coisa assim. Qual a importância de Jesus para o espírita? Kardec é mais importante do que Jesus?
De maneira nenhuma, Sérgio. Kardec, como eu disse no início, ele só facilitou para nós compreendermos a vida de Jesus. Como o Turíbio disse agora, no Evangelho, todas as lições de Kardec, ela se inicia com os relatos da Bíblia. Praticamente tudo que você lê no início de cada capítulo são as mensagens que ele tirou da Bíblia. De João, de Marcos, de Lucas. E depois ele faz uma explicação. Então, quer dizer, ele não é de maneira nenhuma mais importante. Só que ele é o fundador do Espiritismo. Foi ele quem começou a pesquisar, que teve contatos, que desenvolveu essa pesquisa, né?
Só esclarecendo, né? O fundador no sentido de ter codificado,
exatamente,
né?
Exatamente
a mensagem, porque o Espiritismo ele é infundado, ele não foi fundado por ninguém, né? Ninguém criou, né?
A codificação dele, na verdade, né? Isso.
Que ele sempre existiu, né? O Espiritismo sempre existiu nos tempos, né? Aliás, você lembrava, o Marinho lembrou muito bem a questão de Jesus, né? A Jesus, quando citava as passagens ligadas à vida espiritual, ele não usava a expressão espiritismo, ele usava o homem na sua essência, no seu interior, não é isso, Marinho?
Exatamente, e está me ocorrendo agora aqui uma semelhança muito grande entre a atitude e a postura de Kardec e a atitude do Cristo, né? Para reforçar isto que o Hermes acabou de colocar, que a essência cristã é muito mais importante do que o método kardecista que aconteceu, né? Por quê? Porque o próprio Kardec disse o seguinte: se nós pegarmos um dos livros lá na Gênesis, tem um capítulo que fala sobre os caracteres do Espiritismo, os caracteres da doutrina espírita. E uma das características que o próprio Kardec diz é que a doutrina espírita não é alguma coisa de uma pessoa só. É algo que vem de muitos.
Impessoal.
É algo impessoal. É algo que vem de muitos espíritos, muitas ideias, testados por muitos. Uhum. Aonde ele foi apenas o organizador das ideias, né? E se nós vamos encontrar o Cristo, ele vai dizer muitas vezes isso, porque ele fala, olha, não sou eu, é o meu Pai, é Deus. Não é? Quer dizer, ele também procura dar uma impessoalidade na questão, diferentemente de outras religiões. Nós vamos ver as outras religiões, que todas elas procuram centrar a essência numa pessoa, que foi o revelador, que foi quem trouxe a revelação, né? Foi assim no budismo, foi assim em outras religiões, outras sem crenças. Nenhuma crítica a nenhuma delas, né? Então, o vínculo das outras religiões com uma pessoa e o culto que se faz àquela pessoa, né? Nas outras religiões é muito forte. E no Espiritismo, o próprio Kardec está dizendo, olha, não sou eu.
Impessoal.
É impessoal. Isso aqui são as ideias que estão aí organizadas. Ele fala em Platão, ele fala...
Sócrates.
Em Sócrates, ele fala principalmente na ideia de amor do Cristo, né?
E se não fosse ele, não é, Marinho? Teria sido outro, com certeza, né? Porque a necessidade...
Aliás, os próprios espíritos disseram para ele, né? Que se por acaso ele falhasse nesse trabalho de organizar...
outro.
Era apenas organizar as ideias, né?
Exatamente. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio? Não? Muito bom. Obrigado por você estar conosco aqui. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Semana Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: existem os chamados malfeitos? Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido companheiro Emerson Pacola, que está falando para a gente sobre essa questão dos chamados malfeitos.
Eu queria fazer um complemento aqui do que eu acabei de dizer, para não passarmos a ideia equivocada. Quando eu digo que o trabalho de Kardec foi apenas organizar as ideias, por favor, vamos relativizar esse apenas. Quer dizer, isso é um trabalho monumental. É um trabalho que somente espíritos de muita luz, espíritos muito dados à capacidade da pedagogia, iluminados como Kardec poderiam fazer.
Mesmo porque houve muita doação, ele dedicou a vida dele a isso. Exatamente. Foi muito perseguido, inclusive, por outras religiões, por conta dessa dedicação. Quer dizer, foi um trabalho gigantesco mesmo, que seriam poucos de nós capazes de fazer.
Vamos dizer assim, Kardec foi o arquiteto de tudo que nós temos hoje, que nós conhecemos a respeito dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo.
Podemos até dizer que foi o Espírito, e isso está nos livros, né? Nós podemos ver pelos livros, principalmente da psicografia de Chico Xavier, Kardec foi o Espírito escolhido pelo Cristo para poder organizar as ideias e revitalizar a essência do cristianismo aqui na Terra.
Muito bom. Pacola. Mas voltando aqui na questão dos malfeitos, se existem mesmo essa questão dos chamados malfeitos aí, existem espíritos que podem estar querendo nos atrapalhar em algum momento? Aí, existe isso mesmo?
Existe sim, Turiba. Existe porque nós sabemos que trabalhando essa moral em cima do Evangelho, a gente consegue atingir essa evolução espiritual. E quem não consegue isso, e pelo contrário, né, acaba indo daqui para o plano espiritual, com ódio, com vingança, com sentimentos que a gente sabe, né? Que vão ser carregados para a gente. É um outro detalhe do Espiritismo, né? Ele esclarece isso muito bem para nós, que a nossa vida não é só essa, que nós vamos continuar. Então, quer dizer, a gente precisa pensar no que nós estamos fazendo realmente aqui, para como é que nós vamos chegar do lado de lá, para dar essa continuidade nisso, né? Então, o que acontece? Chegando do lado de lá, muitas vezes, sem ter se transformado nada moralmente, você vai continuar mais ou menos que vivendo aqui. E aí, em cima daqueles que não eram seus amigos quando estavam aqui, que não eram seus amigos lá em outras vidas passadas, e com certeza, muitas vezes, não vão aceitar que nós, por exemplo, buscando às vezes o Espiritismo para nos melhorarmos, para conhecermos essencialmente a Jesus, eles não aceitam. E aí fazem uso, né, dessa oportunidade de estarem nos lugares com maior facilidade para tentar sim nos atrapalhar.
Mas por que eles fariam isso? Por que que algumas entidades, alguns espíritos, algumas pessoas que morreram, que estão lá no outro plano, os espíritos que estão lá, por que que essas entidades viriam até aqui, iriam estar conosco para nos atrapalhar? Com que finalidade? Qual a razão disso? Por que que eles querem nos prejudicar?
Eles não conseguem se desligar daqui, né, Turíbio? E, além disso, nós sabemos que não é porque nós estamos aqui hoje falando sobre Espiritismo, falando sobre o Evangelho, sobre Jesus, nós também temos os nossos erros, né? Já tivemos esses erros, estamos tendo esses erros. Então, essa linha que a gente segue, principalmente do nosso pensamento, muitas vezes atrai esses companheiros que já estão do lado de lá, eles falam, e, na verdade, eles enxergam como, olha, se ele está tendo uma afinidade comigo, é uma oportunidade que eu tenho de ir lá cobrar algo que ficou de uma outra vida, ou até mesmo dessa última vida. Então, quer dizer, existem várias formas da gente analisar por que é que eles voltam até nós. Uma delas é algum resgate, outras uma cobrança, outras até uma falta de empatia que possa ter com a gente, né? Então, quer dizer, por isso que o nosso pensamento é que determina essa vigilância que a gente tem, né? Para nos mantermos equilibrados, para tentarmos sempre seguir essa conduta que Jesus nos passou, para que a gente não se deixe aproximar por eles.
Marinho, você queria fazer um comentário? Eu queria fazer uma pergunta para você também, mas faça o seu comentário
primeiro.
Nós podemos
fazer uma comparação nessa ideia que o Emerson acabou de explicar. Acho que nós podemos fazer uma comparação com as coisas que acontecem aqui na Terra, né? Nós vivemos numa grande metrópole, né? Santo André está inserido na região metropolitana de São Paulo, uma região aí com 30 e tantos municípios, quase 20 milhões de habitantes, né? E nós sabemos que toda hora nós estamos tomando cuidado nas ruas, porque existem aqueles que podem nos assaltar, aqueles que querem nos agredir. Basta a gente abrir o jornal, ligar a televisão, coisa que até precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos por demais influenciados, né? Que a gente vê a existência de espíritos maus e pessoas maus que muitas vezes nos atacam, né? No plano espiritual é igual. No plano espiritual é igual. A diferença que existe é esta que o Emerson colocou, que no plano espiritual os ataques não são físicos, né? A diferença é que quando eles nos atacam é porque nós, de alguma maneira, fomos invigilantes. Um assaltante entra na nossa casa porque ele deixa a porta aberta. Um assaltante, se nós deixarmos as janelas abertas, deixarmos luzes acesas e formos passear, quando voltamos, certamente nós vamos encontrar alguém lá em casa, não é? E espiritualmente é a mesma coisa. Se nós imaginarmos que cada um de nós é uma casa, cada um de nós é uma morada íntima, não é? Como é que nós tomamos conta dessa casa íntima para que os assaltantes não entram, né? Aí é que está a questão da vigilância que foi colocada, né?
Pois é, eu ia perguntar exatamente isso para você. É fácil, é tão fácil assim? Por que que faz com que esse desejo desses espíritos que estão no outro plano aí, que querem nos prejudicar, o que que faz com que eles consigam isso? O que que faz com que esse desejo deles seja alcançado, esse intento deles seja alcançado? É tão fácil assim? Chega aqui, me atrapalha e é possível assim, tão fácil?
Não é assim. Da mesma maneira que nós aqui encarnados temos a nossa proteção, muitas vezes nós sequer percebemos, porque a proteção espiritual que cada um de nós tem, com o nosso espírito protetor, com o nosso anjo da guarda, seja lá o nome que a gente quiser dar ao amigo espiritual que nos ampara, que nos protege, é uma coisa invisível, a gente não sabe. Quantos perigos nós já fomos, de quantos perigos nós já não fomos livrados pela atuação de um espírito benfeitor que a gente não vê e nem imagina que a gente foi livrado daquele perigo, né? Tanto é que Kardec fez essa pergunta para os espíritos, sabe? Para os espíritos superiores. É uma pergunta muito específica, né? Ele perguntou, né, mais especificamente, pergunta 551 do Livro dos Espíritos, né? Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta dos espíritos superiores foi categórica: não, Deus não o permitiria.
Uhum. Né? Perfeito, perfeito.
Quer dizer, como é que Deus não o permite? Com todos os seus auxiliares, com todos os seus espíritos superiores, né? Agora, entre Deus não permitir e nós facilitarmos, exatamente, as coisas, há uma grande diferença. E tenho certeza que nós vamos aprofundar isso durante
certeza,
o programa.
Com certeza, vamos falar disso já. Já vou de volta. Eu queria fazer um comentário, Valdir.
O Marinho falou da casa, que se você deixar as portas abertas, janela aberta, a facilidade do ladrão entrar é mais simples, né? Veja bem, se nós, com os nosso aprendizado, nós não fecharmos essas portas, a gente vai dar espaço para que o ladrão entre, quer dizer, para que o espírito venha e consiga fazer com a gente as coisas que ele pretende. Uhum. Porque muitas vezes, mesmo com ela fechada, mesmo com a gente conseguindo se fechar nesse propósito, a gente algumas vezes falha também e eles conseguem entrar na vida da gente, né? Interferir na vida da gente.
Nós estamos aqui hoje recebendo o Emerson Pacola, que está falando para a gente sobre essa questão dos chamados malfeitos aí. O Pacola, existe, o Carlão está fazendo uma pergunta interessante, ele está falando sobre os mecanismos de defesa. Então, existe algum mecanismo divino que protege uma pessoa de ser atingido por um chamado malfeito aí?
Claro que existe. Acho que o principal deles é a prece, né? A prece que a gente conhece de coração, verdadeira, né? Não aquela prece que a gente muitas vezes acorda e sai falando, ou que vai deitar, né? E já sabe exatamente quais são as palavras, mas sim aquela prece que pede proteção para o nosso trabalho, proteção para o nosso dia a dia, e que a gente, quando está fazendo essa prece, entra em contato, né, com esses espíritos, amigos e superiores que estão sempre do nosso lado, com certeza é muito eficaz na nossa proteção.
Eu acredito que talvez o mecanismo mais importante que existe é uma das leis de Deus, né? É a lei de causa e efeito. Porque se eu estou praticando bem, se eu estou levando a minha vida de uma forma correta, se eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus na sua essência, na sua força maior, é claro, é evidente que eu vou colher o resultado das minhas ações. Se eu pratico bem, eu só vou colher o bem. Se eu pratico mal, eu só vou colher o mal. Foi essa história e essa essência da ideia da casa aberta. Então, a prece é importante, sem dúvida nenhuma, mas muito mais importante do que isso é a nossa atitude no dia a dia, porque é essa nossa atitude que vai garantir uma maior ou uma menor proteção, uma maior ou uma menor proteção dos meus amigos espirituais, ou eu estar mais próximo, mais aberto para a atuação dos meus inimigos espirituais também.
Olha, Sérgio, isso que o Pacola falou e você falou aí, esclarece o nosso ouvinte, sobre um aspecto muito importante. porque às vezes as pessoas dizem assim, não, olha, eu tenho um trabalho, tenho não sei o quê, para fechar o seu corpo contra as coisas, essas investidas aí do plano espiritual, não sei o quê. Então, na verdade, fechar o corpo, na verdade, significa isso, fechar a mente para as coisas que não são boas e abrir o espírito para atitudes boas. Esse é o comportamento adequado, como você falou, o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa conduta que vai nos sintonizar com coisas boas e não com as coisas que não são boas.
A grande preocupação é o que eu estou plantando dia a dia na minha vida, porque é isso que eu vou colher.
Perfeito, Marinho. Você
queria falar, eu acho, Marinho, que é sempre bom para o nosso ouvinte, né? Nós fazemos uma comparação com as coisas aqui da Terra, com a dinâmica social, com os relacionamentos aqui da Terra, porque o que acontece no plano espiritual é uma decorrência, apenas que com a ausência do corpo físico, né? Vamos imaginar uma situação assim. Vamos imaginar uma situação que eu, porventura, num ato de falta de lucidez, num ato de desvario da minha parte, eu cometa um crime. Eu vá e mate alguém, tá certo? Aquele espírito que foi por mim afetado, e os parentes daquele espírito que por mim foi assassinado, por exemplo, eles podem ter uma de duas reações. Eles podem ter, se eles forem muito bons, eles podem me perdoar. E a partir desse momento, eu passo a ter apenas comigo a minha consciência, me dizendo que eu fiz alguma coisa errada o dia que eu adquiri essa consciência, né? Agora, eles também podem ser pessoas não esclarecidas, eles também podem ser pessoas vingativas, que podem querer uma vingança. Eles podem querer vir atrás de mim para acertar contas. Muitas vezes tem pessoas que até precisam mudar de cidade por causa disso, porque ele cometeu um erro, às vezes até sem querer, não é? E aquele que foi afetado quer se vingar da pessoa, né? Isso acontece no nosso mundo aqui, entre encarnados. Essa é a dinâmica no mundo espiritual também. Então, os espíritos, eles vêm atrás de nós, podem vir atrás de nós por causa disso, né? E aí é que vem a questão da minha atitude, né? Se enquanto eu não conseguir um ajuste, enquanto eu não conseguir o perdão, enquanto eu não conseguir o esclarecimento, enquanto aquele espírito que ignorante, que está querendo fazer justiça com as próprias mãos, não for esclarecido, não for transformado, aquela briga espiritual, aquela luta espiritual vai prosseguir. E essa é uma das coisas que o Espiritismo procura fazer. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós recebemos muitos desses espíritos vingativos que estão tentando prejudicar alguém, e a Casa Espírita faz exatamente ao contrário do que aquela ouvinte imaginou, em que a gente procura esclarecer aquele espírito para perdoar, para se transformar, para que ele possa seguir o seu caminho de amor, para que ele possa encontrar no amor a sua realização, porque o ódio e a vingança não vai...
Fazemos o esclarecimento,
esclarecimento dele, né? Não é?
Exatamente.
Então, indo um pouquinho em conta aquela pergunta, por que que muitas vezes os espíritos nos procuram, né? E aí vem, então, o que o Sérgio acabou de colocar. À medida que as nossas atitudes forem atitudes para o bem, correta, passa a ser uma proteção natural. Por quê? Porque nós não damos margem a nenhum espírito querer vir e vingar de nós, porque não demos motivo para ele vingar.
Não vai haver, né, sintonia, não, não é?
Não demos esse tipo de coisa.
Perfeito. Nós vamos fazer uma breve paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Pacola. Pacola, o que significa essa prática que a gente vê pela rua aí, que as pessoas chamam usualmente de macumba? Mas você vai responder isso aí depois do intervalo, mesmo porque essa pergunta é uma pergunta que chegou para a gente aqui também de um ouvinte. Está aqui na minha mão uma perguntinha que chegou para o ouvinte, nós vamos falar já já dela. Você que está aí na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Vai providenciando um papelzinho, uma caneta aí.